E o nosso assunto agora é futebol. Futebol que é a paixão de grande parte dos brasileiros. Futebol que é uma cultura que os brasileiros preservam como uma identidade nacional. Maringá não é diferente, os maringaenses gostam de futebol. Os maringaenses demonstraram isso na história do futebol profissional da cidade. O avanço de algumas equipes do futebol profissional gerou todo o apoio e participação da população. O Maringá Futebol Clube foi e é, na atualidade, o time de maior destaque do futebol profissional na cidade. Quando competiu e disputou a final do Paranaense, teve um grande apoio da população. Mas agora o clube se encontra na primeira divisão do Campeonato Paranaense, não está, pelo menos por enquanto, em nenhuma divisão de acesso do Brasileirão, seja na Série D, C e o sonho da Série B e A, mas enfim, o clube está aí e todo mundo esperando o que será o futuro dele. E do futebol brasileiro, de uma forma geral. Para falar desses temas, ou sobre estes temas, eu tenho aqui comigo o presidente do Maringá Futebol Clube, eu tenho aqui conosco João Vitor Mazer. João Vitor, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia, ouvintes da CBN. João. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo falar um pouquinho do Maringá Futebol Clube e compartilhar as novidades.
João, vamos começar o seguinte, vamos começar pelo geral, depois vamos para o particular, tá bom? Daí a gente fala um pouco do Maringá Futebol Clube. Você é um presidente de um clube de futebol e é claro que você acompanha o momento que o futebol brasileiro atravessa. E nunca se discutiu tanto a profissionalização das equipes de futebol. Esse é o futuro do futebol brasileiro?
Gilson, a gente acompanha isso já há 5 anos bem de perto. Eu não tenho dúvida alguma que esse é o futuro. Assim como, né, o Uber não acabou com o táxi, eu acredito que as coisas irão coexistir, né? Eu não acho que vai ser uma total virada, porque algumas agremiações muito tradicionais não vão passar para esse modelo de SA do futebol, mas acredito que todos aqueles que queiram prosperar, queiram sair do status de clube pequeno e queiram alcançar o alto nível do futebol brasileiro, e alguns das grandes agremiações que tiveram grandes quedas e dívidas impagáveis e que não estão disputando já a primeira divisão, também seja o futuro deles, mas eu acredito que assim como na Premier League, né, que vamos falar que é a maior liga do mundo, né, a liga inglesa, hoje a grande maioria dos clubes são, sim, SAs do futebol, eu acredito que esse seja o futuro do futebol brasileiro, sim.
Tá, uma perguntinha bem rápida por curiosidade, perguntando para quem entende, né? Você falou assim, olha, nem todas as equipes do futebol brasileiro vão se transformar numa SA. Nem todas as equipes do futebol brasileiro vão virar empresas, certo? E nós temos alguns clubes tradicionais, vamos dar um exemplo para mim, talvez o mais gritante de todos eles, que é o Cruzeiro, campeão brasileiro, uma camiseta tradicional, um time que tem uma história no futebol brasileiro. Hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro e tem gente que fala que se não tomar cuidado vai para a Série C. Né? Dívidas impagáveis do clube... um clube desse se salva como empresa? E aí a pergunta na cola, por que alguns clubes que vão bem não querem ser empresa nunca?
Ah, Gilson, é uma pergunta bastante, é uma resposta bastante extensa, mas vamos lá, né? Eu não sou um analista.
Se você puder encurtar, legal, porque eu queria falar do Maringá Futebol Clube um pouco também.
Vou te ajudar com isso daí. Acredito sim que um dos caminhos do Cruzeiro seja esse, né? O Cruzeiro é um desses grandes clubes que estão numa situação de muito endividamento, muito, e não tem a menor chance, né, de voltar para a Série A, pelo menos não nesse ano, né? E até tem um risco ali de cair para a Série C, que é o pior cenário possível para ele, né? E assim, Gilson, eu acredito que alguns clubes não queiram, né, virar SA, porque eles não têm necessidade, né? Vão pensar assim, em Flamengo, vão pensar em Palmeiras, vão pensar em Corinthians, esses clubes não veem essa necessidade, né? Eles foram formados na maneira de associações, são associações até hoje, são conselheiros eleitos, são presidentes eleitos, e é difícil você implantar dentro de um clube desse a necessidade de virar uma SA se eles estão funcionando bem dessa maneira, se eles estão com as receitas e despesas equilibradas. Resumidamente, acho que é isso, Justo, uma resposta que tem daria um programa aqui, mas resumidamente é isso que eu poderia adiantar.
Maringá Futebol Clube vai virar empresa? Porque a gente sempre tem expectativa, aí eu vou falar com o presidente de um clube que os maringaenses apostaram muito e apostam, o time, de certa forma, já fez algumas coisas que fez os maringaenses, de repente, sorrirem de novo com o futebol profissional, né? E aí, como é que vai ficar?
Gilson, nós estamos nesse caminho, nós estamos aguardando, né? Esse ano teve um grande avanço, que foi a aprovação da SA do futebol, que permitiu, né, agora foi sancionada, vai ser sancionada, tá na iminência aí, que permitiu que, vai permitir que associações se convertam em clube empresa. É, então estamos nesse caminho, a gente desde que entrou ao finzinho ali de 16, né, já no início de 17 foi o nosso primeiro ano que nós assumimos nessa gestão, nós já viemos caminhando para isso, Gilson, viemos trazendo pessoas de Maringá que poderiam colaborar financeiramente com o Maringá Futebol Clube, viemos, né, numa condução de direção única, para a gente fazer um bom trabalho em nível de cidade, um bom trabalho em nível de patrocinadores. Então, acho que o maior diferencial é a implantação do modelo de governança que a gente tem hoje. Então, hoje o Maringá é um clube muito saudável, um clube que fecha suas contas todos os anos, claro que ainda com a ajuda de muitas pessoas que estão colaborando aí com essas contas. Mas sim, estamos nesse caminho, é o que nós acreditamos, e é o que a gente vê como a única possibilidade de nós prosperarmos, né? Tal qual a gente tem um caso mais recente aí, a gente citava sempre a Chape, agora a gente cita sempre o Cuiabá.
Questão fundamental, quando você fala, bom, o clube tem patrocinadores, o clube tem associados, tem, né, tem sócios, o que sustenta um clube quando ele fica tanto tempo sem calendário? Porque, de certa forma, vocês vão entrar no calendário agora esse mês que vem, né? Ou esse mês que vem.
No mês que vem nós começamos a pré-temporada, né, para a primeira divisão. A primeira divisão vai ali até o mês de maio, provavelmente, talvez junho, as finais, de acordo com o calendário ainda não é oficial. E o restante do ano a gente vai trabalhar as nossas categorias de base, que a gente já retomou o trabalho neste ano de 2021. Ano que vem mudar bastante foco no sub-19 e também no nosso sub-15, que é uma parte bastante importante do projeto. E, Gilson, o que sustenta o Maringá Futebol Clube hoje são os patrocinadores, né, que são cotas de patrocínio que a gente, desde que entrou, tenta vender elas de maneira anual, né, então temos cotas de patrocínio para um jogo, para um campeonato, a gente sempre fala de ano, e a gente entrega ações publicitárias e ações com o Maringá Futebol Clube durante o ano todo, independente de estarmos em competição ou não, é claro que o ápice é quando estamos em competição. E também agora trabalhando mais, de maneira mais ampla, a categoria de base sub-19, sub-15, que temos calendário o ano todo. Então, nós não somos um time somente quando estamos em competição. O Maringá Futebol Clube, ele existe, ele funciona o ano todo, né? Comunicação, administrativo, o futebol, ele funciona o ano todo. Então, essa maneira aí que a gente vê o Maringá.
Ô João, deixa eu aproveitar para dar continuidade a uma resposta que você já deu de forma parcial para mim. Você fala que tem o pessoal administrativo, tem o pessoal que mantém a marca, né, viva, tem alguns produtos que o Maringá Futebol Clube associa à sua marca e tal, tudo bem. Mas tem uma equipe, né? O time de futebol são, pelo menos, aí você me corrija se eu estiver errado, né, 22 jogadores e um técnico, e uma comissão técnica. Essa comissão técnica e esses jogadores são contratados só na hora que está perto do calendário? Porque quer queira quer não, você vai entrar no mercado onde já está todo mundo, quer queira quer não, contratado. Muitos jogadores já têm compromissos com outras equipes. Calculo que jogadores procuram equipes com mais estabilidade de contrato. Aqueles que estão mais disponíveis a contratos temporários nem sempre são os melhores. Como é que você monta uma equipe no cenário?
Gilson, vamos lá. A gente veio de um 2020 de uma segunda divisão, 2021 de uma primeira divisão e agora 22 de uma primeira divisão. Quando a gente fez a transição, né, da segunda para a primeira, nós aproveitamos uma parte apenas da equipe, porque nós mudamos muito o nosso nível de competição. Uhum. Agora, de 21 para 22, nós já temos muitos atletas contratados, já temos aí 13 atletas contratados que estavam emprestados ou estavam treinando, né, mas a maioria deles emprestado para outros clubes, para se condicionarem. Então, essas atletas permanecem e a gente vai completar esse elenco aí. Geralmente, um clube treina aí com mais ou menos 30 jogadores aí, até, né, não somente os 22, né? Uhum. Com 30 jogadores pra gente selecionar aí os 22 e sim, aí ter o time profissional e o time que vai pra campo, pro banco de reservas. Gilson, é uma dificuldade, claro, que o clube que tem um calendário mais completo no ano, ele tem vantagens perante um clube que tem apenas um campeonato estadual. Isso é uma verdade. Porém, Gilson, o Maringá Futebol Clube, nesses últimos 5 anos, adquiriu uma fama muito boa no mercado, muito positiva de pagamentos em dia, né? Os jogadores que jogaram aqui querem voltar, ou tem os jogadores que jogaram aqui indicam o Maringá Futebol Clube para outros atletas. Então, para nós, já, muitas vezes já foi normal um atleta vir aqui para ganhar 70% do que ele teria de proposta em outro clube, porque aqui ele sabe que ele pode se planejar com o dinheiro que ele vai receber em dia. Então, tem esse diferencial. além do clima organizacional do Maringá Futebol Clube, que ele é muito saudável, né? Nós temos todos os profissionais em todas as suas áreas, pessoas muito bem capacitadas, com planejamento. O atleta, ele é muito bem recebido aqui, com bastante respeito, ele tem condições de treinamento, ele tem uma estrutura de treinamento compatível com o que ele espera. Então, a gente tem vários casos, a gente tem aqueles atletas que vêm pelo salário, então somente tem aqueles atletas que vêm para ter uma oportunidade em um clube sério, que vai tratá-lo com respeito e jogar uma competição de um bom nível a nível nacional, né? É um estadual, mas a bom nível nacional, que o paranaense hoje ele é o quinto estadual mais importante do Brasil. Então, tudo isso somado, Gilson, com a nossa boa gestão, nosso bom contato e as boas pessoas que já estão no nosso futebol, são diferenciais para a gente formar uma equipe competitiva. E é claro, Gilson, né? Como o futebol não é feito somente de amor, é o orçamento que você tem disponível para montar a sua folha, né? E isso é muito importante para a gente poder trazer bons atletas.
Maringá Futebol Clube empresa, é fato, um dia nós vamos ter uma empresa comprando o time, isso está em negociação, vocês têm possibilidade de criar uma empresa que seja de maior porte do que hoje o clube é?
Gilson, o que a gente pensa não é em fazer uma empresa para venda, né? Hoje o Maringá Futebol Clube é feito, na sua grande maioria, por maringaenses. Então, assim, as pessoas envolvidas, né? Hoje estamos aí em 26 pessoas envolvidas diretamente no conselho, são 21 delas são pessoas de Maringá. Então, a gente não tá, quando a gente fala de clube empresa, o foco não é transformar ele numa empresa para uma venda. Também não estamos ignorando isso, mas o foco, Gilson, é principalmente o fato de ser uma empresa para a gente poder trazer dinheiro para cobrir os déficits. Até a gente previu, quando a gente entrou no Maringá Futebol Clube, 10 anos de déficits. Nós estamos no quinto ano ainda. Uhum. Então, a gente poderia fazer isso com uma única pessoa milionária que quisesse colocar muito dinheiro no Maringá Futebol Clube para ele prosperar, ou a gente pode fazer disso uma empresa, fatiar isso em pequenas cotas de maneira que não fique desconfortável para ninguém, e aí sim a gente poder colocar esse dinheiro no Maringá Futebol Clube todos os anos para essas pessoas, e um dia, quando o clube tiver o positivo, essas pessoas terem seus dinheiros devolvido, né, como se fosse um investimento ali. É claro que eu sempre brinco que é um investimento que se for comparar com a nível de investimento, tem muita coisa melhor para se fazer, né? Tem que ser um investimento somado ao amor à cidade de Maringá, somado ao amor ao futebol e ao desejo que nós todos que estamos envolvidos no projeto temos de ter um clube de futebol num calendário esportivo relevante, nacional, aqui na nossa cidade, e ver o Willie Davis ali recebendo grandes clubes e grandes competições.
Ô, João Vitor, não colocando o ano passado e talvez boa parte desse ano com a pandemia, que realmente foi diferente, é uma situação que complica também o futebol. Sei que o futebol profissional sofreu também, porque é um evento, né? Quer queira, quer não, vive de um grande evento que é o futebol, a competição, né? O jogo. E uma cidade como Maringá, isso é uma coisa que não quer calar, e você já recebeu essa crítica, né? Calculo que você, como presidente, já deve ter ouvido muito na orelha isso, né? A gente tem alguns clubes no Paraná. E eu vou ser mais preciso, vou citar. Né? A gente tem o Londrina, que sempre foi uma equipe, né, que conseguiu se manter ao longo da história, tem uma grande tradição. Tem o Operário de Ponta Grossa, que também tem uma grande tradição. No caso do Operário, né, um time que vivia de uma situação muito parecida com o Maringá Futebol Clube, numa cidade menor, né, e conseguiu um sucesso no futebol e está numa Série B, que para nós, maringaenses, seria assim, um sonho. Né? Você tem o Cascavel, que conseguiu chegar à final do Campeonato Paranaense, fez uma boa competição, conseguiu demonstrar a consolidação. Claro que você tem um time da capital como o Paraná Futebol Clube, está despencando, ninguém sabe até onde ele vai cair, até onde ele vai despencar. Mas objetivamente o maringaense fala, pô, por que que eu, com a cidade que eu tenho, que gosta de futebol, que tem uma boa estrutura para o futebol, e que um público que comparece quando o time teve bons momentos, né? Você sabe disso melhor do que ninguém, a torcida compareceu, a torcida foi lá, a torcida abraça a causa. Por que que não vai?
Gilson, eu acho que tudo é um processo, né? O Londrina, em 2011, ele estava na Série B do Paranaense. O Londrina, depois que o Sérgio Malucelli entrou lá na SM Sports, depois de 6 anos, ele estava ali na Série B do Brasileiro, 5 ou 6 anos. Que é um campeonato muito relevante, disputou a Série B com, né, muito bem, 3 anos seguidos, ali com chances reais de subir para a Série A. O Operário e o Londrina é um clube de quase centenário, né? O Londrina, salvo engano, ele é da década de 50. Uhum. O Operário é um clube centenário, né? Que teve uma gestão mais profissionalizada de uns anos para cá, não sei precisar desde quando. Uma história similar do Maringá Futebol Clube, com um grupo de empresários da cidade, comandado pelo seu Álvaro, se uniu ali em prol do Operário, né? Assim como a história da Chapecoense também, para levantar o Operário. Você disse também, acho que esses dois exemplos são bons, agora você falou também do Cascavel, que é um dos nossos exemplos, né? Eu mesmo troco muita ideia com o Valdinei, presidente do Cascavel. Hoje o Cascavel é um exemplo para nós, está há alguns anos ali na nossa frente, eles entraram um tempo antes também com uma história similar, um grupo de empresários que entrou, cascavelenses, para poder levantar o Cascavel, fizeram a SA deles ali, juntaram bastantes patrocinadores, bastantes recursos para colocar o Cascavel onde ele está hoje. O Cascavel, um clube que jogou aí a primeira divisão do Paranaense, a Copa do Brasil, avançou na Copa do Brasil e disputou a Série D ali até a segunda fase, né? Caiu na segunda fase ou nas oitavas de final. Nas oitavas de final, caiu para o Cianorte. Mas está nos últimos dois anos aí disputando competições relevantes. Há quatro anos atrás, o Cascavel, ele estava da mesma maneira que o Maringá Futebol Clube está hoje, somente com a primeira divisão do Paranaense. Então, Gilson, eu acho que tudo é uma construção. As pessoas, lógico, tendem a ser imediatistas, não são todas elas, muitas delas entendem, mas tudo é uma construção, né? Esses projetos todos que você citou, e eu colocaria nesse rol também agora o Azul de Pato Branco, uma história um pouco diferente, não é um grupo de Pato Branco que fez, é um grupo de fora que se instalou em Pato Branco e está, né, investindo no futebol lá, mas também nesse mesmo grupo aí de times. E temos o Cianorte também, com um excelente projeto, né? Mais de pessoas do Cianorte, mas um projeto ali de menos pessoas. Gilson, eu acredito que tudo é um processo, a gente tem que, a gente chegar nisso, né, e alguém parabenizar a gente pelo que a gente construiu, a gente tem que passar pela fase que nós estamos hoje. Preciso lembrar o torcedor aí, Gilson, que nós caímos de divisão, né, de 19, né, para 20, em 20, né, com muitas pessoas perguntando, nossa, e agora, o que aconteceu com o Maringá? O que aconteceu com o Maringá foi que nós montamos um time para subir, aí veio uma pandemia, desmontamos o time, depois montamos um time de novo, subimos em segundo lugar, invicto até o último jogo, tive uma infelicidade de ter muitos atletas e comissão técnica com Covid. Isso fez com que a gente perdesse o segundo jogo, mas não só montamos um time, como montamos um time que passou o campeonato inteiro, né, invicto até o último jogo. Depois subimos para uma primeira divisão, disputamos de igual para igual, nos classificamos para as quartas de final num campeonato muito difícil em que o Coxa não se classificou e o Maringá se classificou. Jogamos de igual para igual com o segundo lugar, quase conseguimos nosso objetivo maior no ano, que era a semifinal, para conseguir uma vaga para a Copa do Brasil e para a Série D do Brasileirão. Então, assim, eu vejo, Gilson, que o projeto ele está indo, né? Talvez não foi ainda como aos olhos de muitos torcedores que querem o título, que querem a Copa do Brasil, que querem a Série D. Isso é normal e a gente entende, a gente está aqui para atender isso também. Mas nós que vivemos de pequenas conquistas, nós vemos que ano após ano o Maringá está alcançando pequenas conquistas e nós acreditamos que o ano que vem é um ano que nós estamos bastante maduros para fazer um investimento mais substancial na primeira divisão e alcançar o nosso objetivo maior do ano, que é uma semifinal, uma vaga para a Copa do Brasil de 2023 e uma vaga para a Série D de 2023, para aí sim a gente começar um ano de uma escalada esportiva a nível nacional.
João, muito obrigado por essa conversa, sucesso no seu projeto e esperamos que a gente possa fazer com que esse projeto atinja suas metas. Muito obrigado.
Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço de sempre. Espero que ano que vem estejamos aqui falando de resultados alcançados.
Conversei com o João Vitor Mader. João Vitor Mader é presidente do Maringá Futebol Clube. Conversamos um pouco sobre o futebol brasileiro, né? Ele está vivendo em um processo de formação do futebol empresa. O Maringá Futebol Clube pretende captar investidores, tem um projeto para o futuro e a intenção é consolidar a equipe entre as melhores do estado. Contudo, o João Vitor coloca que é preciso ter paciência, ter calma, porque o projeto requer tempo para se amadurecer, para se executar.